O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá é uma palavra tupi, significa caixa que fala. Nhemoá é uma série de 10 podcasts, apresentados e comentados por indígenas, com muita música indígena tradicional e convidados indígenas. Nhemoá existe para compartilhar as riquezas, sabedorias e beleza das culturas indígenas. Olá, este podcast está dedicado ao povo Kaigang e nosso convidado especial é Matheus.
Olá a todos, todas. Eu sou Maria Pancararu. Estamos hoje fazendo um podcast com Matheus Kaigang. Que alegria, Matheus, ter você aqui conosco, com Nheti. Que coisa boa. Vamos falar um pouco sobre o povo Kaigang, a musicalidade Kaigang. Você vai contar um pouco essa história para nós.
Aqui é Nheti Tarene Chocó, sou de Alagoas, né? E para mim é uma grande alegria estar com Matheus Kaigang, Maria Pancararu.
Boa noite. Queria agradecer a todos por terem disponibilizado o espaço para eu poder falar um pouquinho do que é a musicalidade Kaigang e o que ela pode representar para nós. Bom, o povo Kaigang, a gente é o terceiro povo mais populoso do Brasil e a gente está espalhado por 4 estados. A gente está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo.
E qual é a população?
A gente está numa população estimada de em torno de 42 mil.
Eu sei que o povo Kaigang ainda mantém muito forte a língua.
A gente faz parte do tronco linguístico Macro-G e a língua ela continua viva. Na maioria das aldeias que vocês forem, vocês vão ver desde os mais velhos até boa parte da juventude, das crianças pequenas, falando no idioma. Em algumas aldeias, em alguns territórios, é ensinado nas escolas, até a terceira série, quarta, tudo no idioma Kaigang, né? A gente tem a nossa escrita já formada também. Então, a gente consegue manter dessa forma a nossa cultura mais preservada e a nossa língua mantida viva.
Muito bom.
Uma alegria a gente ver um povo Kaigang, ainda são falantes, né, da língua, hein? E a gente ver eles cantar. E para nós é um sinal de resistência, é um sinal que é um povo que preserva a sua tradição. E a língua é fundamental. E cantando principalmente, né? Pelo que a gente ouvindo do povo Kaigang, os cantos, muitas crianças cantando. E criança é sinal de esperança. Esse povo continuará a ser falantes. E também é sinal que eles estão mantendo isso também através da educação, né? Ouvi muita criança cantando, então eu acho que isso é numa escola, né? E parabéns, parabéns. E a gente gostaria de ouvir o primeiro canto. Logo após que a gente ouvir o canto, aí você dá uma explicação como o que significa esse canto. Como é na língua, né? O povo Kaigang, a gente queria me conectar com a cultura de vocês.
Vamos ouvir nossa primeira música deste episódio.
Muito bom, Matheus. Comenta com a gente sobre esse... A gente, no meu povo, a gente chama de toré. Como é que vocês chamam?
A palavra certa para canto, não vou lembrar. É uma palavra bem antiga. Mas, bom, essa música, ela é um rezo, né? Ela tem duas frases, ela se resume em duas frases, onde Iyawe significa ancestrais, né? Meus ancestrais. Então a gente está chamando eles. E depois a frase que vem em seguida, que é Igmatarni, significa que está pedindo forças para ele, né? Como se estivesse pedindo forças, me deem forças. Então é um grito para que meus ancestrais me deem força. É um canto bem antigo, nossos velhos, né? Como a gente chama, Kofá, cantavam. Nesse áudio, pude estar com um grupo de dança da minha retomada, da retomada Garé. O grupo de dança se chama Garé Fikron, que significa filhos da Garé. E ele é composto majoritariamente por crianças e jovens. Então, eu acho que tem bastante peso a gente ver uma música que era cantada por nossos velhos, nossos avós, bisavós, e hoje ela está sendo cantada por crianças, né? E ficar tranquilo de que no futuro os filhos dessas crianças também vão estar cantando e levando para frente esse canto que é tão importante para nós.
Muito bom, Matheus. Importante você fazer essa colocação, porque crianças e jovens estão cantando também, aprenderam dos antepassados, as gerações mais novas estão aprendendo, as crianças estão cantando, o que é sinal de vitalidade de um povo, da cultura de um povo, né? E aí eu fico pensando na educação das crianças, como é a educação escolar indígena das crianças, Kangang, você tem acompanhado, como tem sido esse papel para o fortalecimento da cultura do povo Kangang?
Dentro das nossas aldeias, a gente tem nossas escolas, né? Com a maioria dos professores sendo indígenas do povo Kangang, né? Onde elas vão ter, além das matérias comuns, vamos dizer assim, matemática, português, história, geografia, elas também têm a matéria de cultura Kangang, né, onde elas vão aprender a escrever no idioma, as que não sabem falar vão aprender a falar, e também vão ter aqueles momentos onde a gente vai praticar a nossa cultura com nossos cantos, as nossas rodas de conversa com os mais velhos, onde a gente vai escutar histórias. Então, em muitos momentos isso acontece dentro da escola, mas também fora, né? Afinal, fora da escola ainda é dentro do nosso território, então no nosso dia a dia isso acontece bastante.
E fala um pouquinho sobre a tua comunidade, onde ela fica, você diz que é Garé, tem alguma tradução para o português?
Garé seria, acho que o mais próximo seria o pôr do sol.
Que lindo.
Bom, a retomada Garé, ela vai fazer um ano, daqui um tempinho. Ela é uma retomada jovem, bem jovem ainda. Ela surgiu ano passado, dia 18 de outubro de 2022, onde a gente retomou um território nosso que fica localizado no Morro Santana, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E a gente está em média umas 30, 40 pessoas lá atualmente, para retomar esse espaço que era dos nossos avós, bisavós, que eles contam essa história, né? A gente foi expulso de lá. E agora, com o fortalecimento, né, da juventude e da memória também, né, a gente está retomando esse espaço que precisa ser cuidado e preservado.
Isso mesmo.
Matheus, uma importância... Uma importância do canto de um povo indígena é muito importante, mas também é difícil manter hoje, né, pela concorrência da música nacional, internacional, né, e a gente manter o jovem cantando a cultura do seu povo é uma luta muito grande, né, porque o canto ele traz também um grande conteúdo na educação, na sala de aula, né. Ele traz o conteúdo dos antepassados, né? E você utiliza, né, a música no educação, Kangang?
Então, eu atualmente estou trabalhando agora com um grupo da Garé Fikron. Sou eu que estou ajudando nesse resgate, assim, das músicas dos nossos velhos e passando ela para essa criançada aí que daqui a uns anos vai estar ensinando outras crianças essas mesmas músicas.
Muito bem. Vamos ouvir o segundo canto?
Unaire,
Muito bom, Matheus. Traduza essa música linda para nós.
Então, essa música, ela fala Munairengre Engaku Nuyeha. Então, Munairengre é vamos, meu irmão. E Engaku Nuyeha seria lutar pela nossa terra. Então, após sair daquela música que pedia para os nossos ancestrais que nos dessem força, a gente, então, após receber essa força, a gente passa para essa música, chamando nossos irmãos para lutarem pela nossa terra com nós. Então, Munairengre Engaku Nuyeha é um chamado, agora dessa vez, para os nossos irmãos, para que eles vá com a gente lutar pelo nosso território.
E geralmente vocês utilizam quais instrumentos para acompanhar os rezos?
Geralmente a gente utiliza o chocalho, né? Que no nosso idioma é o xixi. E também a gente utiliza as flautas de taquara em alguns outros rezos. E também a gente tem um instrumento tradicional nosso, que é o violão de taquara. Que é uma taquara com uma corda de aço, que tu toca ela na boca. Mas essa geralmente quem toca mais é os mais velhos, e é difícil achar essa peça hoje em dia.
Agora, Matheus, eu senti uma alegria muito grande das crianças cantando, né? Então é uma alegria, eu acho que para chamar os irmãos pela terra, então receber a terra é uma grande felicidade, porque a terra é tudo, né? E assim, eu conectei nessa alegria, né? Me passou esse aprendizado, a alegria caingangue de cantar. Então, para mim, é um aprendizado muito grande. O seu povo, parabéns, o povo caingangue, mostrar essa alegria, essa energia e esse chamado, né? Não só o povo caingangue, chamar também outros parentes para lutar com eles. Essa luta é de todos nós. Então, me conectei, né, com essa energia. Então, é um aprendizado muito grande. Muito obrigado por esse e gratidão por participar junto com você, Matheus e Maria, desse aprendizado com você. Muito obrigado e gratidão.
Ô, Matheus, sobre a tua comunidade, as pessoas que estão lá na retomada são todos parentes, próximos, direto, tem uma liderança, tem essa liderança, como é a organização social e política dos caingangue?
Lá na retomada Garé, a nossa cacica é uma mulher. A Garé gosta de... A retomada, né? Garé gosta de levar bastante essa luta das mulheres indígenas, tomando essa frente e trazendo um protagonismo para elas. Então, a nossa cacica, que está como liderança maior lá, é a Gaté, a Iracema. A gente tem como vice-cacique também Carindé, que é filho dela. E como liderança, lá tem uma filha dela, que é a Capri. E esses três são as lideranças que tomam, né, que conversam sobre como vai ser as coisas lá, tomam frente nos movimentos e organizam toda a comunidade.
Ah, que interessante. Mas antigamente eram matriarcados que se organizavam nos caingangues?
Não. É bem importante eu falar também que o povo caingangue é um povo dualista, né? A gente se divide em dois grupos. A gente tem duas marcas. Uma se chama Camé, que ela é representada por dois riscos, dois traços retos. E a gente também tem a marca de Cairu, que é representada por três bolinhas, marcas fechadas. E geralmente, tradicionalmente, a liderança da aldeia tem que ser composta por duas pessoas, uma de cada uma dessas marcas, para que essas pessoas se complementem. Geralmente, o Camé, ele vai ser uma pessoa um pouco mais estressada, um pouco mais impulsiva, mas que vai lá e toma atitude. E é muito bom no trabalho braçal, na liderança. Agora, o Cairu, geralmente, ele vai ser uma pessoa mais calma, paciente, pensa mais para falar, é mais sábio, não é tanto daquele físico. Então, essas duas metades se complementam. E, dessa forma, antigamente, era sempre estruturado assim, uma liderança Camé e uma liderança Cairu, para que eles conseguissem manter no caminho correto o seu povo.
Yemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum. realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.